23 graus em Londrina e o debate especial deste sábado trata do tema imagem pessoal como e a importância também do autoconhecimento. Nós estamos recebendo psicólogos e também pessoas ligadas à área da comunicação para falar justamente sobre esse tema. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 99984-7272, vou repetir, 99984-7272. Bom, no retorno agora do segundo bloco, falamos aqui a respeito da questão da imagem de pessoas públicas. É muito importante e é um tema também bastante em voga, né, que está sendo bastante debatido, né? Como que tratar a imagem assim, de uma pessoa pública que tenha grande relevância? Rosi?
Difícil, né? Eu, por exemplo, atualmente, a gente estava conversando aqui, trabalho na área política. Então, hoje você já começa no negativo, né? Porque a impressão generalizada é de que político é ladrão, é corrupto, enfim. Então, você já começa no negativo. Como que você constrói uma postura conciliadora, como que você constrói uma postura de credibilidade num universo em que as pessoas absolutamente não acreditam mais? Esse é o grande desafio hoje de quem trabalha na área política, é o desafio que eu estou inserida atualmente. E hoje, principalmente na área política, a gente vê o quê? Extremos, né? Ou você é muito a favor, ou você, então você defende aquilo de forma extrema, ou você é contra, e também de forma extrema se posiciona. Você só tem essas duas formas hoje de se posicionar, isso é muito ruim. É uma pergunta até. Então, se você tem uma postura conciliadora, se você tem uma postura mais construtiva, no estilo, peraí, como que a gente vai resolver isso daí, né? Em vez de ficar brigando e criticando um ao outro. Como que se resolve? Como que se posiciona? Porque hoje, os que têm mais fãs são aqueles dos extremos. Os radicais, né? São os que se posicionam de forma mais radical. Então, dentro da política, esse é um grande desafio também. Se você não tiver nenhuma dessas posturas, você some? Então, você tem que ter essa postura? Não, eu acredito que não. Mas hoje, realmente, é o que a gente vê que acontece, né?
A psicologia tem alguma forma de explicar essa questão?
Me ajudem a...
Da adesão, do cidadão comum por perfis assim, mais radicais, tem alguma explicação assim, para isso?
Olha, eu penso assim, eu entendo que esse movimento assim, que está muito em voga na nossa cultura, no nosso tempo hoje, né, eu acho que isso tem a ver uma explicação mais cultural do que eu acho que psicológica e individual, né, mas assim, eu entendo de que também é uma adesão assim, esse estilo de liderança, né? Na verdade, eu acho que é muito maléfico, né? Eu acho que não contribui, não ajuda. Eu acho que esse tipo de situação, a pessoa acaba muito mais indo na direção de um certo comportamento assim, de massa, de lideranças, do que fazer simplesmente algo que seja mais tenha mais relação consigo mesmo, né? Então, eu acho que nesse caos aí você tem que conseguir descobrir a sua própria voz, né? E não simplesmente ficar reproduzindo discursos e pensamentos que ficam muito, né, só por um argumento de autoridade, que eu acho que tem assim, um grande efeito, então, na verdade, de controle, né?
Uma coisa que eu observo nas redes sociais, por exemplo, as pessoas, então, como eu disse, né, na área política, as pessoas já chegam, político é corrupto, é ladrão, então, você responde às pessoas. O que eu observo no dia a dia, na minha experiência, é que as pessoas, de forma geral, digamos assim, 90%, elas, ok, então, aí elas começam a mudar um pouco e dialogar. De forma geral, a gente percebe isso, se você responde e se você tenta colocar de uma outra forma. Então, eu acho que a resposta, a interação é bastante importante, são importantes nesse sentido.
E não é à toa que, historicamente, presenciamos esses extremos e, de certa forma, parece que fica se buscando o deslize, né? Então, aquele político que há um tempo atrás fez uma determinada afirmação. Passa o tempo e fica, ele muda de opinião, isso vem à tona e fala, olha, tá vendo? Ele falava isso e agora ele tá fazendo completamente diferente disso e tal. Então, realmente fica uma relação bem polarizada e sempre de disputa. E aí não promove mesmo isso que é tão importante para as relações. Como podemos resolver o problema e não ficar defendendo posicionamentos apenas por questões, claro, que na vida daquela pessoa, por algum motivo, naquele momento faz sentido. E existem vários fatores que podem estar presentes aí, pessoais, financeiros, oportunidades, enfim. E o quanto, não, além de não promover isso, mantém essa pelo menos na comunidade política, essa polarização, né? O bom e o ruim. Daí tira aquele que foi ruim e entrou o bom. Dali um tempo, o bom já está ruim de novo. Então, aí eles ficam brigando e a gente não evolui muito com novidades, com práticas políticas, com ações mesmo. Fica, muitas vezes, trocando de partido, trocando de personagens. E aquele que era tão ruim, de repente ele volta... para a vida, né? Para gerenciar, para assumir, enfim, uma função pública. E não promove mudança, né? Porque daí a gente fica nessa de quem é bom, quem é ruim, quem faz melhor, e buscando muitas vezes o mudar de opinião, o ser conciliador, o olhar para o problema sob um outro foco, vira notícia, né? Olha só, mudou, não é confiável.
Exatamente. Rosi, só dá uma interrompida, claro, porque... Nós estamos ao vivo aqui com o repórter Bruno Carraro, porque o dia também é de bastante movimentação ali na Praça de Atendimento da Prefeitura, que está aberta hoje até às 3 horas da tarde, em relação aos pedidos de isenção do IPTU. São 11 horas e 12 minutos. Bom dia, Bruno. Como está a situação aí na Praça de Atendimento da Prefeitura?
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Olha só, Rafael, na semana passada, o balanço feito pela Secretaria de Fazenda mostrou 500 atendimentos só no período... desse plantão, que foi o primeiro plantão da Secretaria de Fazenda em relação aos pedidos de isenção do IPTU. Desses 500 atendimentos, 200 foram protocolados aí com os pedidos efetivos de isenção. Hoje é muito mais tranquilo aqui na praça de atendimento. Na verdade, semana passada, quando eu cheguei aqui, tinha fila até mesmo para o lado de fora aqui da prefeitura, em torno do prédio. Hoje, muito tranquilo, pela manhã, em média, 30 pessoas já foram atendidas aqui. Então, quem precisa solicitar a isenção do IPTU, pode vir aqui na prefeitura até às 3 da tarde, o atendimento vai ser realizado. E para ter direito aí a essa isenção, é preciso ter mais de 63 anos de idade, ser viúva ou ter renda de até 5 salários mínimos, e ter apenas um imóvel que deve residir. As pessoas com necessidades especiais, com incapacidade total e permanente para o trabalho, também têm direito. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, também os templos religiosos, entidades assistenciais e associação de moradores. Então, tem aí o direito à isenção. O benefício é concedido aí oficialmente após a aprovação de documentos que são solicitados aqui na hora do protocolo de pedido. Lembrando que essas pessoas que têm o direito, elas podem vir, mas não é certo que vai ser aprovado essa isenção. Ao todo, são oferecidos aí pela prefeitura, Rafael, 7 modalidades de isenção, parcial ou total, conforme as disposições estabelecidas aí pela lei. Então, lembrando, começou às 8 da manhã, vai até às 3 da tarde, quem tiver interesse. É só vir aqui na praça de atendimento da prefeitura, Rafael.
Mesmo do extremo. Exatamente. 11 horas e 14 minutos, 23 graus, obrigado ao repórter Bruno Carraro. Bom, o IPTU também é uma boa. É uma boa dose, né? Como ficou a imagem, assim, né? Bom, mas estávamos falando a respeito aí da questão de como lidar, né, com essa questão das pessoas públicas, né? Citamos aqui políticos, né? E as consequências, assim, dos atos, Marlene, na sua opinião, a pessoa tem que prestar atenção também, até às vezes a pessoa que não é pública, digamos assim, não tem uma grande relevância, digamos assim, na sociedade, como um político, um empresário, né? Aquela pessoa comum, mas quando publiciza, né, a questão do seu ato, da sua opinião, muitas vezes as pessoas não pensam nas consequências.
Eu diria que mesmo em termos políticos, né, que a gente estava nesse bloco trabalhando em relação a isso, e nós comentamos, né, a Rosi levantou a questão dos extremos, né, vamos dizer assim. O que eu vejo é que o político hoje, ele procura se relacionar de uma forma cada vez mais próxima com diferentes segmentos de públicos, né, com diferentes grupos. Nesse sentido, eu acho que ele precisa criar um relacionamento de confiança. Né? Mesmo que ele tenha um posicionamento, por exemplo, ou menos conciliador, ou mais agressivo, ou menos agressivo, o que a gente percebe? A gente percebe que eles vão criando alguns relacionamentos que, às vezes, até pelas mídias sociais, eles criam confiança em relação àquele grupo que ouve, que compartilha, que participa, que busca, né, mais, vamos dizer assim, projeção da imagem dele. Né? Eu acho que a grande questão é que tipo de conteúdos que nós trabalhamos, quer dizer, quais são as informações que vão trazer impacto para aquele determinado grupo com o qual eu estou me relacionando, onde eu posso incrementar o grau de identidade, né, naquele relacionamento. Então, aquele sujeito fala A, eu também penso A, e aí a gente começa a crescer em termos de construção de confiança. Porque eu acho que a grande questão hoje é como é que fica, né, a partir de um processo que, de repente, sei lá, vamos pegar esse processo aí do próprio IPTU da cidade, né? Como é que fica a confiança em qualquer nova atitude que esse governo venha a ter? Né? Eu acho que a dimensão está exatamente em você avaliar a consequência daquilo que você está fazendo. Então, para eu agir, eu preciso primeiro considerar as possíveis consequências daquele ato para daí eu passar a agir, ou seja, cada vez mais consciente na minha atitude. Né?
Os possíveis níveis, né, dessas consequências, né, Marlene?
Então, assim, eu não sei, eu gostaria até de te ouvir em relação a isso. Como é que, né, os políticos, por exemplo, consideram isso hoje? Né? A gente está falando em ambiente empresarial, exatamente, mas eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Né? Em termos de vida política, né?
Porque, na verdade, a credibilidade ou confiança é o principal de qualquer profissional. Nós todos aqui somos profissionais, e dos políticos também não é diferente. E para os políticos, a imagem é ainda muito mais importante, porque é uma imagem pública. Né? Se você é um empresário, evidentemente que você tem a sua imagem até diante da sua empresa, da sua família, mas o político, ele vive da imagem. Qualquer situação que envolva o nome dele, a gente tem casos, vários casos, como a gente comentou aqui, isso reflete profundamente na imagem dele, na questão de votos e em tudo. Se você pensar, por exemplo, a imagem dele é aquilo, acontece alguma acusação, é evidente que há denúncia, há acusação e há todo um processo, um rito a ser, né, concluído. Mas nós, de uma forma geral, nós já entendemos que a pessoa é culpada antes de chegar até o final. Isso de forma, todo mundo já acredita, puxa, é isso, é certo, a pessoa é culpada. E tem todo um processo, na verdade, todo mundo é inocente até que esteja provado isso. Então, na imagem pública, na imagem de um político, isso é muito complicado. Vamos pensar em pessoas que, de repente, queriam ser deputados estaduais, federais, né? E para um outro cargo acontece uma denúncia ou algo assim. Acabou? Pelo menos naquele momento, porque o que não existe ainda um julgamento, mas da população há, né?
É que às vezes parece que as pessoas esquecem o rito do processo penal, que é a investigação, o oferecimento da denúncia e depois uma eventual condenação ou absolvição, né?
Longe de mim dizer quem é inocente ou quem é o culpado.
Exatamente.
O que é importante dizer é o seguinte: existe um rito e ele precisa chegar ao final para que, evidentemente, se entenda, a justiça entenda se é culpado ou não. Mas o que a gente está falando aqui de imagem é que, independente de chegar no final, a imagem já ficou totalmente comprometida. Há como recuperar isso?
Essa é a grande dúvida, né? Estelios, dentro da psicologia, as pessoas realmente, conforme a Rosi bem frisou, elas têm esse ímpeto da condenação antecipada?
Eu acho que elas podem ter, especialmente hoje em dia, né? Eu vejo que isso é muito esse movimento, eu repito, né, assim, desse nosso momento, né, em que as pessoas, elas estão, assim, mais audaciosas, eu diria, em colocar a sua opinião, porém eu vejo de uma maneira assim, muito desrespeitosa, sem a menor polidez, né? Eu acho que esse tipo de posicionamento, que daí é agressivo, é desnecessário, ele na verdade é mais uma marca dos nossos tempos, né? Então assim, se você faz, todo mundo faz, eu também me sinto autorizado a fazer e passo a fazer, né?
Porque vê o outro fazendo, acho que é normal.
E daí fica aquela coisa assim, né? Eu posso fazer porque é como todo mundo tá agindo, então isso também eu vou, né? Vai nesse movimento.
Vai bolo, né?
E o que eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, é totalmente condenável, né? Mas é o que as pessoas fazem hoje em dia de maneira muito, assim, forte, né? Então, eu acho que isso também tem que tomar um cuidado, porque chega um momento em que você precisa aprender de que, se você for assim, né? De uma maneira tão, tão vigorosa, você pode se comprometer de uma maneira importante, né? Então a gente tem que aprender também a caminhar e saber assim, eu preciso passar minha opinião, mas de que forma, né? Eu posso fazer isso sem ter que ser agressivo, né? Quer dizer, sem ter que ser por essa via dessa autoridade, né? De 1,99, né? Mas essa autoridade o tempo todo, ou eu posso fazer isso de uma outra forma, mais argumentativa, colocando outros elementos, né? Então acho que isso também cria um outro tipo de imagem, uma outra construção, que eu acho que é importante as pessoas pensarem, né? Como é que também hoje eu lá no meu Facebook, como é que eu me posiciono em relação às pessoas que estão ali no meu entorno, né? Eu acho que isso tem bastante tinha que ser uma reflexão maior hoje em dia, e não é.
Né? Inclusive, acho que a gente também tem que olhar, né, para o nosso lado de mídia, né?
Exatamente.
Os veículos de comunicação, né? Como, sim, que você também reage a essas situações? Porque as pessoas querem a informação, querem a novidade. E aí, você dá essa novidade ou você espera um pouco e, de alguma forma, tenta ver um momento melhor? Porque, de repente, a imagem da pessoa fica comprometida diante da informação que você dá, né?
Porque então, uma informação errada pode trazer consequências sérias, né? Tanto aí para a pessoa que está fornecendo informação, quanto também a questão da pessoa que, digamos assim, é atingida. É mais ou menos isso, né, Rosi?
Sim, é uma meia-culpa dos veículos de comunicação. Nós, como jornalistas, a gente tem que pensar isso diariamente, né?
Nós temos aquele caso clássico, né, da escola base, no início da década de 90, que havia essa suspeita, né? Depois o delegado foi aí para as câmeras, né? Denunciou, disse que tinha em mãos aí um laudo do Instituto Médico Legal, só que depois uma apuração mais consistente não se confirmou nada, né? E aí muita gente foi processada, né? Essa escola foi fechada. Então hoje aí nas aulas aí de jornalismo, essa é um caso bem lembrado, né?
O jornalismo, eu acho que ele tem algo que é importantíssimo, para um aprendizado para a minha vida, que eu levo sempre, carrego sempre. Você nunca ouve um só lado, né? E eu, quando comecei no jornalismo, né, eu ouvia um, o primeiro, e falava, nossa, é isso, tá certo. Aí eu ouvi o outro e falei, não, ele está certo. E o terceiro, aí você fala, peraí, eu não sei quem está certo, né? Então, acho que a grande lição que o jornalismo me trouxe é justamente esse, ouvir muitas pessoas envolvidas para tentar passar para as pessoas, para os outros também, ouvintes, telespectadores, mais impressões, mais visões sobre aquele assunto, ponto de vista, né? Você não pode ter um só, quanto mais, melhor.
Mas
acho que esse, só desculpa concluir, acho que esse, diante de tudo que a gente está falando, de críticas, das pessoas que vêm já com impressões sobre aquilo, acho que a melhor forma de você evitar isso é você ouvir vários lados. Antes de sair criticando ou apoiando até também.
É só um comentário rápido, mas eu vejo assim como a comunidade em geral não faz isso, né? As pessoas pegam qualquer lado, né, que tenha mais a ver com elas mesmas, né, não verificam em hipótese alguma nenhuma fonte, né, saem reproduzindo um monte de informações, né, sem checar nada. Então eu acho assim como que para uma comunidade em geral isso se perde muito, né? As pessoas não têm esse cuidado.
Acho que a questão até da responsabilidade do ato, né? E às vezes você também não é cobrado pelo seu ato. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma questão de viver na sociedade. Existe um trabalho que é bem interessante, que a gente fala na área de comunicação e relações públicas, no campo da comunicação de risco, por exemplo, né? Que é o volume de relacionamento e de proximidade que você tem com o público, nesse sentido até de ouvir, de estar ali discutindo e tomando decisões, trazendo para esse grupo, por exemplo, o grau de consciência sobre o que ele venha a enfrentar. E aí você toma decisões com esse grupo e passa a agir de uma forma muito mais consciente, entende? Estou tentando explicar aqui, mas acho que eu não consegui explicar o que eu estou falando na própria fala minha, mas é o que a gente fala assim, olha, torna aquele grupo consciente dos possíveis riscos, discutindo, conversando, interagindo, ouvindo, né, trocando, né, a partir dessa consciência, aquele grupo toma a decisão de como ele vai agir. Né, evitando, às vezes, até crise em termos de empresas, por exemplo. Né? Então, é legal isso que a Rosi acabou de falar, na questão de como é que eu, né, aprendo a ouvir, né, várias fontes para daí criar o meu conceito, vamos dizer assim, com propriedade. E não é agir, né, de forma mecânica, de impulso e assim por diante. Né? Agora, a questão é como é que você tem cobrado da consequência do seu ato. Você quer agir assim? Haja, mas assuma a consequência daquilo. Uhum. Entende? Eu acho que isso que falta.
Posicionamento, né? É essa questão.
É muito interessante o tema, porque nós o abordamos do individual ao coletivo e dentro de uma perspectiva que é essa, do que eu faço, que efeitos, né, são produzidos e como essas consequências voltam para mim. Então, pode ser no nível individual, a pessoa que vai olhar para a sua própria imagem, para ela analisar as consequências dos seus próprios comportamentos, seja para um processo de tomada de decisão, que daí ela se prepara para as fases seguintes. Então, eu tomo uma decisão agora, profissional, por exemplo, e o que eu vou enfrentar com isso? Se for um aprimoramento, que investimento, as dificuldades que possam surgir e tal. Se for já numa empresa, a implantação de um projeto, de uma nova prática, que consequências e como que eu tenho que me preparar e preparar quem trabalha comigo para enfrentar. Se for num contexto político, né, o mesmo raciocínio. Então, como esse é um pressuposto muito importante, não é, Estélios, dentro Sim. da psicologia, que é esse raciocínio. O que eu faço produz efeitos sobre o ambiente, pessoas, comunidades e a mim, como ambiente interno, vamos dizer assim. Sim. E esses resultados, essas consequências voltarão para mim. Então, falando de imagem, a gente tem que olhar muito para isso. Porque se eu tomo uma atitude intempestiva, então, muitas vezes instigada por
sem calcular os danos.
Sem calcular. Então, eu ouvi falar e aí eu já saio fazendo. Sim. Seja, ela pode ser numa questão muito individual. Ela produz os mesmos efeitos. Eu me posicionei, atuei e as consequências foram danosas. Imagina isso numa dimensão pública, o que provoca. Então, a proporção é que entra em cena. Não?
E hoje, na área política, há muita cobrança no posicionamento. Então, você tem que se posicionar sobre tudo e as pessoas querem saber o que você pensa sobre tudo.
Todos os temas, né?
Todos os temas. Então, uhum. É muito comum. A gente recebe a todo momento o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso. Então, há sempre uma cobrança de posicionamento. E aí também tem esse cuidado, porque você não pode sair se posicionando e falando qualquer coisa também, né? Mas há sempre essa cobrança. Hoje é preciso se posicionar sempre ou contra ou a favor, e aí você entra naquele círculo vicioso. Mas é sempre importante se posicionar, não tem como você fugir disso hoje, né? Mesmo que seja um posicionamento, como a gente disse no início, conciliador e construtivo. Exato. É um posicionamento.
É um posicionamento.
A sua fala, Rosi, me fez até pensar assim, como é que nós surpreendemos os outros? Eu acho que em termos de imagem seria até legal, talvez, né, nós falarmos um pouco sobre isso. Sim. Porque eu acho que a grande questão está nisso, quer dizer, a surpresa, né, pode trazer o impacto, mas como é que essa surpresa tem sentido, né, no grau de conhecimento, de vivência, de informações que aquela outra pessoa tem? Né? Então, eu acho que a questão da construção da imagem, né, ela está muito conectada nesse ponto, entendeu? De você estar ali construindo, sim, interações e relacionamentos com cada sujeito, e aí isso vai formando a sua imagem.
Exatamente.
Né? Então, talvez, sabe, como é que a gente surpreende, né, o outro sujeito, ou outras pessoas, ou, sabe, como é que você chama atenção para um determinado fato, por exemplo, né, aquele fato tem conexão comigo, daí eu já olho de uma forma diferente.
Esse é um tema interessante para a gente debater no nosso terceiro e último bloco aqui do debate especial de sábado. Estamos tratando o tema imagem e a importância do autoconhecimento. São 11 horas e 30 minutos, 23 graus, repórter CBN, daqui a pouco voltamos.